Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai. Eu sou Paulo Salvetti e, como vocês já sabem, nessa temporada que estou fazendo solitariamente, mas nem tanto, Anitta Deac está de licença maternidade, cuidando aí do... colocando seu herdeiro no mundo, porque, né, são muitos espólios para administrar no futuro. E nessa temporada, então, que já estamos no quarto episódio, no primeiro episódio eu estive aqui com a Natália Zucala falando sobre o Cheia, no segundo episódio com a Vanessa Vascolto falando sobre Terra Dentro e no último episódio com a Luísa Romão falando sobre o Também Guardamos Pedras Aqui. E hoje, de modo muito honrado, estou aqui recebendo Andrea Del Fuego. Obrigado, querida, por estar aqui comigo para esta conversa sobre o seu maravilhoso A Pediatra.
Olha, uma delícia te rever, que já tava com saudade também. A gente trocou lindamente no momento da oficina e depois gravei, né, esse podcast aqui também há um tempo atrás, né, com você e a Anitta.
Sim.
Que tá lá com o herdeiro. E é incrível o podcast. Eu vi muitos episódios. É muito, muito, muito bom.
Ah, que legal.
Muito bom.
Que bom. A gente também faz com muita alegria. E também acaba que é um espaço de investigação, tanto para trocas, né? Que quer dizer, as pessoas que nos ouvem e também pensam suas obras a partir do que a gente fala. Mas a gente também, né? Legal esse movimento de estar pensando a escrita. A escrita não surge, afinal de contas, só do sentar e escrever, né, Andrea?
Não, ela tá acontecendo o tempo todo. Eu acho que eu tô, enfim, tudo vai se transformar. É um clichê, né, que tudo que você tá vivendo, enfim, acaba virando um certo acervo e um repertório pra escrita, mas é verdade.
É verdade, né? Então, essa coisa de ficar pensando procedimentos, que o podcast tá muito ancorado nessa ideia de pensar os procedimentos, mas pensando que os procedimentos são infinitos, né? Não pensando que existem formas específicas, né? Ou formas definidas de se fazer alguma coisa, não tem nada definido. A indefinição é a questão, né? Mas já que é tão indefinido assim os modos de se compor, pensar junto ajuda muito, né? A gente a avançar e, enfim, não sei se avançar para algum lugar específico, mas a seguir, pelo menos.
Ah, eu concordo.
É, né? A ideia dessa temporada aqui, eu decidi convidar autoras para conversarmos sobre seus últimos livros e pensando também, ainda mantendo essa ideia do podcast de pensar os procedimentos de criação, pensar como é que a coisa foi organizada ali na composição do livro. E aí, li o seu livro e fiquei assim, uau, Andrea Del Fuego, sempre dando seu nome, né?
Dando seu nome, adorei!
Mas acho que tem uma coisa ali, isso que eu tô falando, de dar o seu nome, é porque, enfim, nos seus três romances que eu li, são três romances que você tem, né?
São, três romances, uhum.
Depois tem os outros de contos, né?
É, três de contos e três juvenis, 333.
Ah, tem 333, os juvenis eu não conheço ainda, preciso ir atrás deles. Mas enfim, acho que tem uma coisa comum ali, né, numa pesquisa de linguagem que me parece que, né, dá pra gente observar ali, se quisermos, né, uma espécie de uma continuidade ali de projeto de pesquisa nos seus três romances, né? Mas acho que aqui você chega num lugar muito louco, e aí, assim, tô vendo as reverberações, as pessoas comentando e tal, de como que essa espécie de secura aí com a qual você trabalha em relação à linguagem, né, essa linguagem, vamos dizer assim, do essencial, como é que ela se encaixou, assim, com a Cecília de um jeito tão, tão perfeito, que fez dela essa personagem tão controversa, né, sobre a qual se está falando tanto. Galera tem falado sobre Cecília, hein?
Tem, e é interessante, né, porque daí é sobre a Cecília, é mais do que a pediatra, né, então acho que aconteceu mesmo, assim, um contorno para uma personagem, né, assim, uma figura que dá para imaginar, por exemplo, como ela reagiria em outros lugares, em outras situações, né. É um livro breve, porque eu tenho esse fôlego bem curto para romance. Acho confortável num determinado momento ter mais ou menos uma ideia do seu tamanho, sabe?
Ah, que ótimo.
Eu gosto disso, de saber o meu tamanho ali, o meu fôlego. porque eu faço tudo que é possível com ele, assim. É, aquilo que parece uma limitação, na verdade, ele dá uma certa liberdade para nadar dentro desse próprio contorno, assim, todas as possibilidades desse lugar, sabe? Eu fico. Você está preso numa cela e na impossibilidade de estar fora, dentro daquelas paredes, daquele teto, há coisas a se fazer ali, né? Inclusive cavar um túnel e fugir dali também.
Sim, que acho que é alguma coisa que você faz também, né? Pensei até em a gente começar falando exatamente desse ponto aí que você comentou, que é a Sicília como questão, né? Porque me parece que esse romance é um romance de criação de personagem em primeiro plano, assim, né? A primeira coisa que você enxerga é como essa personagem é complexa, né? E como é que essa complexidade dela que aponta para esse ponto, para esse lugar aí um pouco controverso, né, em relação às questões morais e tal, por se tratar de uma pediatra que não gosta de crianças, né, em tese. E então acho que é essa questão aí que é a primeira, né, que parece que é a questão que puxa o romance assim, né? Como é que foi esse o começo dessa criação aí? Conta pra gente.
Estava não, né? Estou no meio de um processo de escrita de um livro que já está há 5 anos em processo e tal, e é uma luta ali para encontrar um pouco a voz do texto, né? Um pouco achar o tom. E eu já estava bastante saturada já desse processo e paralelo a ele, eu comecei a escrever por muitos meses, por muito tempo. As 5 primeiras páginas de um outro romance. E aí veio essa voz. Eu queria uma personagem mulher, uma figura que fosse da medicina, porque eu gosto muito dessa área, de especular a área da medicina, sabe? Como boa hipocondríaca, eu gosto muito das bulas, dos receituários, da anamnese, acho interessante. Sei lá qual é a palavra para isso, porque eu acho assim, só sei que é uma atração. E a pediatra seria uma figura que eu poderia tratar da maternidade, que é uma questão que eu gostaria de tratar num livro, sabe? Desde quando eu li Canção de Niná, da Leila Slimani, eu fiquei muito impressionada. Eu falei, bom, eu acho que vai acontecer na literatura contemporânea um jorro, uma cachoeira, assim, desse relato, sabe? São muitas mulheres escrevendo, muitas mulheres escrevendo, e o repertório existencial das mulheres inclui a maternidade, inclusive a sua negação, inclusive a sua recusa. Mas em algum momento esse assunto ele está em pauta, inclusive para a sua recusa. E para ser muito feliz sem ela, beijo, me liga, obrigada, né? Porque tem acho que existe, eu pessoalmente tive esse chamado hormonal, porque não é possível, assim, era uma decisão já de não ter filhos, até que um dia que eu acordei, e pensei, terei, e é uma certeza isso. E todos os pensamentos levavam a isso, e tenho amigas que, por exemplo, optaram por não passar por uma gestação e nem nada, e nem ter filhos assim, e elas estão ótimas. Só para dizer que não é um ponto máximo de realização da mulher. Existe uma realização, sim. Uau! Existe. Existe. Mas existe porque você a conhece, né? Você não atravessando por esse caminho, os outros todos estão abertos há anos atrás a pressão para a mulher ter filhos era muito maior. Essa que hoje não tem, ela tem as amigas que também não tiveram, sabe? Essa liberdade aumentou incrivelmente, que bom. Mas, então, querer falar sobre essa maternidade, eu pensei numa pediatra. Porque a pediatra, ela passa pela criança e passa pela mãe, né? A pediatra tem que lidar com a mãe, assim, é uma médica que lida com a família toda, praticamente. Né? As decisões de uma pediatra, o que a pediatra diz sobre o teu filho, vai influenciar ali na tua vida, e é essa mãe, ou essa cuidadora dessa criança, né? A babá, ou a avó, enfim, ou aquele pai separado, né? que leva o filho a pediatra, assim, ela lida com a família, com a criança e com a família. E de cara, essa ideia de uma pediatra que não gosta de criança, falei, bom, o caminho está dado de saída, porque daí era só colocar ela no seu set. Essa mulher que não gosta de criança, por que não gosta de criança? Enfim, paciência zero, talento zero para criar empatia imediata, ou enfim, a médio e longo prazo. Não tem essa paciência para essa ligação. Uma mulher assim, encapsulada, pensei numa primeira pessoa em que ela ficasse, que o ambiente, a paisagem, seria sempre a paisagem mental dela. E a ideia de escrever uma personagem como se a personagem não soubesse que está sendo escrita. Pega em seu desprevenida, sabe? Essa sensação que eu tenho, que eu adoro como leitora, de que um autor está falando uma coisa que não deveria dizer. Adoro essa sensação. É quase um segredo, uma fofoca, alguma coisa que só eu tenho acesso. Claro, isso é uma ideia inicial e a realização é sempre menor do que a ideia inicial, né? Sempre mais reduzida e tal, mas partiu dessa ambição, digamos assim. Então, seria uma mulher que não gosta de criança e sem filtros, porque afinal de contas ela está ali no seu pensamento, né? Tanto que nos diálogos e o que ela faz, ela tem ali um limite, né? Ela persegue, por exemplo, uma doula que trabalha junto com outro pediatra neonatologista, que então vai ser o concorrente dela e ela quer o seu espaço de volta, e é um cara que vai para o parto humanizado, que tem uma coisa fora, que pensa o parto fora do hospital, sem os protocolos de um hospital, tem uma visão outra do parto e da mulher no seu parto, do nascimento da criança. E ela vai detestar tudo isso. Então, o choque, colocar ela em choque com tudo isso, eu imaginei que daria frases, que daria. Uma vez instalada essa figura irritável, era só colocar ela diante das questões. Ela responderia às questões a seu modo, mas eu precisava saber antes quem ela era, né? E quem ela era veio muito fácil. Mas veio como? Pela linguagem, porque eu posso ter uma ideia de uma pediatra que não gosta de criança, escrever a primeira frase, não acontecer nada. Não acontecer nada. Então eu fiquei buscando justamente esse tom e essa voz. Então a primeira frase do primeiro capítulo, Atropelamos um Gambá às 3 da manhã, já me deu um desenho incrível, que é o que uma pediatra vai. Tá fazendo às 3 horas da manhã na estrada, né? Para comprar um terreno. Porque não foi antes? Porque não acorda de manhã, sai para comprar. Então ali já tem uma ansiedade, tem alguma coisa disfuncional, tem alguma coisa quebrada, tem alguma coisa fora de um cotidiano pensado para uma mulher que acorda de manhã para cuidar dos filhos, das pessoas, né? A maternidade esperada, né, que é esperada de uma mulher, né, de uma enfermeira. Pensa numa mulher como uma enfermeira, uma cozinheira, uma médica pediatra, então ela teria esse perfil de praticamente uma outra mãe, né, a quem você confiaria seu filho. E na verdade ali tem uma mulher, no caso da Cecília, uma mulher que segue os protocolos científicos, porque eles funcionam para a sorte dela, os protocolos funcionam, então ela poderia ser quem ela quisesse, ser ela. Quem ela quisesse, não, né? Porque eu também, pessoalmente, acho que a gente não é quem a gente quer. Agora eu quero isso, vou serei essa. Eu acho que damos com os burros lindamente na água, acho que os burros dão na água. Ela dá para continuar sendo ela ali naquele lugar, né? Nos limites da. Porque ela não faz propriamente alguma coisa terrível com as crianças. Existe uma negligência de um atendimento, assim, que ela vai até certo ponto, quando as doenças são absolutamente autolimitadas, que sarariam, curariam com remédio ou não. Mas assim que aparece alguma complicação, ela passa para um colega, então ela não vive o estresse, ela foge, né, do cuidado, ela foge do cuidado.
Sim. Bom, só para avisar, a gente vai ter também outra honrosa participação aqui neste podcast hoje, que é a da atriz Rita Grillo, minha querida amada amiga, que vai ler aqui alguns trechos do A Pediatra, para vocês conhecerem também uns trechinhos. Então, durante o podcast aí, vocês vão ouvir as gravações que Rita Grillo fez pra gente.
Atropelamos um gambá às 3 da manhã. Meu marido ao volante, eu no banco de trás, para não enjoar. Estávamos a caminho do litoral, bate e volta para comprar um terreno. Ele procurava a música agitada para não dormir. Quando o farol clareou o bicho, o corpinho se chocou contra a lataria, descolou alguma coisa do assoalho, paramos no acostamento. Não vimos o gambá morto. Meu marido disse que o incidente serviu para avisá-lo da hora de encerrar seu jejum, em curso havia 3 dias. Ele estava irritadiço, acelerado, o hálito cetônico. Fomos resgatados pela seguradora, o carro guinchado, nós apertados na boleia do caminhão. Meu marido fez o motorista parar no posto, comeu um pernil com vinagrete e seguimos. Tombamos exaustos em casa. Ele acordou inquieto no dia seguinte, os pés batucando o piso. Aqueci o café e disse, semana que vem, quando essa coisa mórbida parar, a gente vai comprar o terreno. Ele não respondeu, não sei se ouviu. Eu deixei na cozinha e corri para o consultório.
Mas uma coisa interessante disso, bom, isso que você falou já, né, de pensar que ela não sabe, né, na verdade, que isso que ela tá falando é um livro, né, isso é uma questão muito interessante, porque, em geral, as narrativas em primeira pessoa, fiquei tentando pensar aqui em algumas, mas até o meu próprio livro, em algum momento parece que há uma tentativa de, tem que ter uma justificativa, né, você tem que achar ali por que tá escrevendo, o que tá acontecendo aquilo, se aquilo é um diário, se teve que contar aquela história por algum motivo, enfim, e aqui na pediatra não, né, de repente só é um jorro ali daquelas coisas todas que a gente vai sabendo dela, ela mesma dizendo. E no meio também de uma série de elucubrações que ela faz sobre as coisas que a gente nota que são fantasiosas, né? Por exemplo, os momentos em que ela lembra, imagina, na verdade, né? Que a Daisy está lá se encontrando com o cara da pizzaria, enfim, do lado do forno, não sei o quê. Enfim, tem ali uma mente fantasiosa dela que torna também a coisa muito interessante, porque o que a gente acompanha ali é, de fato, um fluxo no qual a gente não sabe exatamente os limites, talvez, entre o que seja essa mente fantasiosa, né, e o que, de fato, é o que está acontecendo. Né? Então, acho que esse modo aí de desenvolver a personagem dá muitas aberturas, de tal modo que eu fiquei pensando, André, que, não sei, eu até vi algumas pessoas comentando, fui dar uma olhada ontem, no que as pessoas têm comentado sobre essa personagem, né? E eu vi muito a galera pensando sobre o caráter dela, né? Sobre uma ideia de caráter que é ligada à ideia de moral e tal, né? E, na verdade, na minha leitura, eu fiquei pensando muito mais ela como uma mulher comum, absolutamente comum, do que uma mulher extraordinariamente mau caráter, péssima, terrível. Porque eu fiquei pensando, eu, por exemplo, sou professor, e eu conheço um monte de professores que odeiam ser professores e que acham um saco todo dia ter que ir lá dar suas aulas. E imagino que também deve ter um monte de atendente de telemarketing que detesta ser atendente de telemarketing e que deve ter, né, enfim, você desempenhar uma função que não te apraz muito não é uma coisa incomum, pelo contrário, é muito mais comum quando a gente pensa em trabalho, como é que o trabalho está constituído, né, de tal modo que eu fico achando que a questão ali do seu romance mais interessante é exatamente como é que esse comum, né, esse comum ordinário, né, ganha uma dimensão, ganha uma visibilidade, né, a ponto de as pessoas começarem a pensar sobre isso, né, que é uma, sei lá, eu acho que, sabe essa literatura que se faz ali no vinco da dobra? Aquele lugarzinho ali que você nunca olha pra ele, que ele tá guardadinho, e de repente você vai lá e pá, ilumina aquilo, e daí fica aparecendo uma coisa diferente, né, porque é uma perspectiva que a gente não costuma ter, mas que na verdade está ali, né, faz parte, essa mulher é uma mulher que pode estar ali para todo lado, para os quais a gente olha, né, eu tenho essa impressão.
Tem uma projeção, né, da leitora e do leitor, né, ali, né, aquilo que rejeita, aquilo que nomeia como monstruoso e tal, e tem uma coisa interessante, A Fernanda Torres, que escreveu a quarta capa e que fez a leitura do livro, né, ela imediatamente chama a pediatra de canalha, né? A pediatra canalha. Então, eu acho que isso acaba também, pode ter uma condução da leitura a partir daí, dessa nomeação da pediatra canalha. E talvez seja, comece aí também, né? Mas eu não acho que ela é, mas está dito que é. Mas assim, tem uma divisão mesmo, assim, de leitores que acham ela absolutamente normal, humana, e outras, assim, que ela é um monstro e que é absolutamente insuportável ler as suas monstruosidades. E eu vejo nela uma complexidade absolutamente assim, porque tem uma diferença entre o pensamento e o ato, né? O ato dela, quando ela pensa, por exemplo, que ela vai fechar a vagina da mulher do amante, ela não faz isso propriamente, embora ela esteja ali em ato, porque ela vai atender, ela vai fazer, como neonatologista, ela vai fazer participar do parto do filho do amante. Já começa aí, atravessando uma barreira, que ela nem deveria estar fazendo isso, tá certo? Então, assim, a figura que vai borrando os limites e tal. E por uma contingência ali, a obstetra sai da sala de parto e pede para a Cecília, que é a neonatologista que recebeu o bebê, fazer a sutura ali da lesão que aconteceu pós-parto. E é ela que vai suturar então a vagina. Como ela diz que recebeu o mesmo pau que eu. E ela diz: por pouco não fechei. Ela não fechou. Assim, depois você vê assim que você não tem olhar para ninguém mais, né? Vocês não têm acesso a ninguém mais da história, só ela. Mas como desenrolar da história, não existiu nada assim. O marido que viu ela fazer, ela suturando, não teve nenhum comentário depois, alguma outra coisa, né? Isso seria, enfim, tivesse fechado ali a vagina de fato da mulher ali, isso teria tido alguma repercussão na própria conversa dela depois, ela teria que arcar com essas consequências. Quer dizer, isso não acontece, né? Ela pensa isso. E até uma amiga que leu e disse assim: mas quem nunca pensou em costurar a vagina da sua rival? Eu ainda pensei: gente, eu nunca pensei exatamente nisso. Eu não havia pensado.
Mas pensamentos dessa ordem, né? Totalmente possíveis.
Paulo, assim, né? Assim, um exagero ali, né? Tem umas tintas fortes ali para descrever algumas coisas, como essa cena que eu acabei de dizer mesmo, né? Mas elas são do próprio pensamento, assim, porque o pensamento, ele tem esse lugar selvagem, que é assim: você censura um pensamento para tentar pensar melhor. Ou tenta censurá-lo ali, o inconsciente está aí também para esse jorro na instância também, aquilo que você nem sabe que está ali estruturalmente te levando para uma inclinação X ou Y. Caso esse conteúdo vaze, muitos desses pensamentos serão muito próximos dela, né? Esse, por exemplo, mais exagerado, né? Costurar a vagina da sua rival e tudo mais.
Celso reclamava de tudo, mas com cadência agradável, aéreo, mas não inteiramente. Quis ficar perto daquele clandestino na casa de uma amiga que nem conhecia sua esposa. Me ocupei em atraí-lo. Outra vez na cidade, me ligou pedindo indicação de um dentista urgente. Podíamos beber uma cerveja antes dele tomar anestesia, chegaria relaxado ao tratamento. Entendi a proposta e não houve consulta em dentista nenhum. Celso passou a dar consultoria em mais firmas na cidade. Nos encontrávamos depois de suas reuniões, eu voltava para casa esfolada. Meu marido teve dias melhores, com meu humor descarregado, leve, minhas dores se dissiparam. A cólica menstrual sumiu, também dispensei a pomada fungicida de uso constante. A região íntima estava uma nectarina.
Agora, a diferença de uma figura ser ética, enfim, É, de fato, nos seus gestos. E os gestos dela, socialmente, são totalmente aceitos, a começar pelo fato de se apresentar como uma médica pediatra. Ser filha de um médico pediatra. Cumprir os protocolos de um hospital. Não há nada que possa, enfim, barrar esse caminho dela, ou que seja exatamente alguma coisa censurável, né? Quando ela está, por exemplo, que ela briga, que ela vai atrás, que ela persegue a dor, e uma hora ela imagina como seria então o parto natural em casa, e ela diz: posso imaginar a festa, e começa a descrever uma coisa dantesca, assim, e ao final ela comenta, né? A doula me jogaria do prédio do hospital tantas vezes até que meu corpo não sobrasse nada dele, mas isso não vai acontecer porque eles não sabem o que eu estou pensando. Então tem ideia, ela mora nesse lugar, né? Ela não tem muita relação com muitas pessoas, né? Socialmente, né? Ela acaba fazendo ali um assédio moral com a empregada, numa espécie de aproxima-se dela, mas sabe que pode demitir e acabar com aquilo de uma vez.
Deise era mais nova que eu. 28 anos, sem filhos, magra, cabelo forte, num rabo de cavalo, resoluta. Antes de algo saltar os meus olhos, ela consertava ou limpava. Começou a tomar meu vinho, fui deixando. Bebia antes de dormir. Primeiro da garrafa aberta, depois foi abrindo a rolha dos novos. Precisei pedir que ela não passasse de uma garrafa por semana. Deise ficou apavorada, pediu desculpa e nunca mais bebeu vinho. Pulou para a cachaça que ela mesma comprava, guardava no armário da lavanderia. Deixei que ela corroesse o fígado, minha casa não era consultório. Às vezes eu encontrava uma amiga, chegava tarde. Uma noite, Deise dormiu com a televisão ligada. Resolvi desligar para que ela soubesse da minha presença em seu quartinho. Ela não comprou mais cachaça. Eu disse que estava contente por ela se cuidar, porque doença custa caro. Dona Cecília, o médico proibiu por causa da gestação. Ela não tinha barriga à vista, um alívio, mas ia ter.
O próprio amante, alguém com quem ela também se desprende, na verdade acaba ficando com ele mais porque depois ela se afeiçoa à única criança que ela se aproxima, que é desse filho, que ela lá no início acaba por fazer o seu parto e tal, receber a criança, mas é 2 anos depois que ela enxerga nele alguma outra coisa. Mas o pai, por exemplo, que é esse homem para ela, é uma namoradinha do pai, filha única, né? Quando o pai adoece, ela sente ali um afastamento, né? Assim, ele é mortal, né? Ele sai de um lugar absolutamente protetor e mortal, e ela diz: na minha família ninguém adoece, né? Então ela detesta a doença, né? Que é uma forma de detestar a própria vida, né? De recusar ciclos da vida, de recusar a própria vida, né?
É, e muito louco porque eu fiquei pensando na. Eu lembrei até, tinha lido no. Acho que foi no ano passado, eu li aquele livro do Byung-Chul Han, que é A Agonia do Eros. Não sei se você ouviu falar desse.
Não.
E aí o que o Chul Han fala, né, partindo daquela mesma ideia dele lá da sociedade do cansaço, o que ele fala,
Eu
né?
tenho esse, mas não, mas ai, mas conta, conta. Tô
Então, na
curiosa.
Agonia do Eros ele vai falar sobre essa coisa de como é que a potência do Eros, né, que seria essa potência do amor, como ela tá em risco na medida em que a sociedade do cansaço, né, essa sociedade que estrutura aí um pouco o pensamento dele, vai colocando as pessoas encapsuladas e cada vez mais individuais, né? Então, como é que a gente vai deixando de se interessar em se relacionar pelo outro? E isso vai ruindo o amor na cultura. Isso vai ruindo com a possibilidade de Eros acontecer, porque Eros só acontece na relação com um outro, e um outro necessariamente humano, nesse caso do Eros que ele trata aqui, né? Não, nem poderia ser um cachorro ou uma planta ou uma coisa assim. Então, o que eu percebi, o que eu pensei, né, quando estava lendo também, é de como a Cecília, de certo modo, é também um exemplo dessa categoria aí, né, de uma pessoa que, por uma série de consequências, né, de estruturações sociais e de modos de vida e tal, No caso dela, esse próprio modo de vida burguês, né, muito protegido, muito só cumprindo, né, a vida dela, possivelmente foi ela ter decidido fazer essa faculdade, sem dificuldades, fez essa faculdade, foi ali trabalhar no consultório, no mesmo prédio que o pai já tinha uma sala, quer dizer, a vida dela nunca dependeu de muita dificuldade ali para que ela precisasse estabelecer relações com outras pessoas, e isso fez dela essa pessoa encapsulada, solitária, né? Mas também é autossuficiente, né? Ela não está sofrendo ali por estar sozinha, pelo contrário, pelo menos na fala dela, o que a gente vê é uma tranquilidade, né? Em estar ocupando esse lugar, ela tá de boa. Né, em relação a isso, a não ser em alguns momentos, né, como por exemplo, quando surge o Bruninho, ou nessa crise com o pai e tal, mas eu vejo ela nesse lugar aí, sofrendo essa estrutura social de quem vai deixando de se interessar pelo outro, né? Eu acho que isso é muito mais sintomático, né, do que para mim um mau caratismo, nesse sentido de não gostar das crianças, para mim é muito mais isso. Talvez ela mostre, né, essa força social que acho que tem nos acometido, e isso sim, cada vez mais intensamente, né, nesses processos de vida muito remota, né, essa coisa na pandemia ainda mais, muito celular, né, muita tela e muito pouco outro, né, pouco contato, pouca relação, pouco olho no olho. Que vai criando um novo modo de vida no qual Eros está ruindo, né? E Eros, ao mesmo tempo, é fundamental, porque o Eros, ele é um potencializador de existência, né? O amor, ele nos mostra que a vida acontece em comunidade, né? Que a vida é uma coisa que se constrói não só no indivíduo, né? Mas que o indivíduo precisa de um outro para projetar suas próprias questões, para dividir as questões e tal. Me dá a impressão de que a Cecília é muito esse estereótipo aí do que o Xu Han comenta.
Ninguém notava que eu tinha pouca vocação e paciência para ser médica. A boa formação garantia que eu não fosse processada. Fazia bem feito feijão com arroz, procedimentos que qualquer pediatra faz, escondiam a minha inaptidão. Meu caso é comum. Estudei medicina desapaixonada, com o pai no leme. Não é diferente de quem cuida de vacas, porque da sua janela era o que havia, festejando o fato de que não era mais preciso caçar, apenas manter o gado. Meu pai era endocrinologista pediátrico e a área da diabetes infantil crescia, proprietário de um andar num edifício comercial. Eu podia atender numa das salas. Aceitei a facilidade, segui na pediatria com apoio paterno, mas não me especializaria num caso único. Não queria ver sempre a doença, nem mãe de filho com doença crônica.
Interessante, interessante. Eu vejo, reconheço na sua fala, na sua exposição, sim, os mecanismos dela, né? E ela tem também, para facilitar esse mecanismo, essa cápsula dentro da qual ela vive, que é a imunidade social, né?
Exato.
Uma mulher branca, hétero, zona oeste de São Paulo, médica, né? Um lugar de poder, né? E aí, nesse sentido, ela é bastante masculina nesse sentido, sabe? Ela vive os privilégios masculinos. Autonomia financeira, autonomia social, autonomia sexual. Autonomia.
Uhum.
Ela é territorialista, ela é competitiva. Eu até brinco assim, né? Se fosse o Cecílio, será que ele seria levado como um monstro?
Exatamente.
Será que ele teria essa leitura?
Uhum. Isso é muito legal, por outro lado, né? Porque também leva a pensar isso, né? Essa independência toda dela, não sei. Essa autonomia, que, como você chamou, né? Também é uma coisa que talvez provoque, né? Mas talvez provoque em lugares que a gente não coloca ele no discurso assim tão pra frente. Mas talvez seja uma coisa que também seja provocadora, né? Né? Talvez nem todas as pessoas queiram ver uma mulher assim tão independente quanto um homem costuma ser, né?
E não uma pediatra.
E uma pediatra,
também, né? É, eu acho que até a ideia, sei lá, de uma pediatra que transa, uh-huh, deve ser, talvez seja chocante.
No consultório, entendi, né, meu amor?
No consultório. Porque sim. Porque o amante volta lá marcando uma consulta que é para ninguém, não tem filho nenhum, criança nenhuma, e é ele lá que vai visitar a Cecília. Mas muito interessante, sabe, Paulo, o que eu acho muito provocador, assim, pensando nessa investigação mesmo, porque e para mim é uma investigação, todo livro é uma investigação de linguagem de criação. Sempre, 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 sempre. E nesse, como nos outros também, né? Por mais que tenha havido pesquisa, pensando na linguagem muitos meses, nas linhas e na forma da construção das frases, do léxico, tudo para chegar na voz dela, na dicção dela, tem um lugar de não saber, assim. Não, no momento da escrita, assim, de não saber, sabe? Em que tudo isso se dissolve, a própria pesquisa, né? Tem algum enigma ali naquela construção de um ritmo que é um pouco quase orgânico, né? Assim, de você respeitar ali uma justificativa simultânea no tempo da escrita. Estou fazendo assim porque ela poderia ser masculina, porque ela não tem essa simultaneidade. Tem alguma coisa que obedece à outra, se isso obedece a alguma outra coisa anterior a esse. A explicação. A explicação. E aí é muito interessante você não ter ideia do próprio trabalho, né? Você é escritor também, imagino que os retornos de leitura do teu trabalho também tal, te traga coisas assim que você não havia. Não dá para dizer assim, ah, isso não, eu não concordo. Não dá nem para dizer mais isso a partir de uma obra literária, né? Não tem concordar ou não concordar. É mais uma camada visível e que a obra traz à tona e que estava ali, né? E que a gente não tem muita noção. E isso se dá muito pela própria linguagem, né? É a linguagem que está sustentando tudo isso. E eu acabo sabendo assim
Verdade.
um pouco quem é a figura pelas leituras, principalmente nesse, assim, porque como é baseado, é inteiramente em cima de uma personagem, de uma voz, então acaba, você não tá falando assim exatamente de uma trama, né? A trama ela é secundária. A trama poderia ser muito qualquer outra, inclusive. Dá para colocar qualquer trama aí. A mulher tá construída, você coloca ela para fazer outra coisa. Coloca ela para desistir de ser pediatra e ser aeromoça. Coloca ela envelhecendo, ela criança, você movimenta essa boneca para diversos outros ambientes, assim, né? Mas é na linguagem ali, na fala dela, que a coisa vai se construindo. E acho bem enigmático, Paulo, assim, como isso se dá. A gente se prepara para entrar em cena, assim, o escritor, né? Começar uma escrita, né? Levantar um repertório, levantar uma pesquisa. Mas ali tem alguma coisa sonora que precisa acontecer, sabe? Eu tenho associado muito o ritmo e a dicção à sonoridade.
E isso que eu estava falando no começo, né, que eu vejo que tem uma continuidade aí no seu trabalho, que eu acho que aí isso é uma coisa que você faz incrivelmente, né, que é essa, por exemplo, a impressão, eu tenho trabalhado muito com leitura crítica, então acaba que você fica com o olho meio viciado, né, em buscar as coisas. E assim, a impressão que eu tenho primeiro é de que as coisas estão muito, muito encaixadas, assim. E aí, obviamente, sei que não estão encaixadas à toa, né? Não é porque aconteceram de elas estarem encaixadas. Elas estão encaixadas porque tem ali um trabalho teu, que é um trabalho mais ou menos de composição musical mesmo. A Anitta chama isso de paisagem sonora. Eu acho muito bonita essa imagem, né? De você, para além do que aquelas palavras estão dizendo, tem um barulho que elas fazem, né? E esse barulho que elas fazem também tem a ver com a voz narrativa, mas também tem a ver com, inclusive, sobre o que se
Sim.
está falando, né? Quer dizer, não estou falando aqui sei lá, daquele barulho, necessariamente do lá do Cruz e Souza, né? Mas esse barulho que é o barulho do fluir, né? Da linguagem, mas que um pouco até dissocia a palavra do que ela está querendo dizer, mas que vai ali organizando uma composição de tal modo, mas que na verdade também está dizendo sobre o sentido e também, enfim, né? As coisas nunca se deslocam, né? Não dá para a gente falar da pediatra esquecendo, né, que história se está contando, quem é essa personagem. Mas eu acho que tem sim uma coisa muito importante ali, que é um ritmo, né, e um fluxo, que é um fluxo, na minha perspectiva, musical, assim, porque a coisa é muito encaixada. Parece ali que você tá vendo uma partitura, que a coisa vai acontecendo e de repente te surpreende, e de repente volta ali para aquele tema. E isso é muito lindo na tua escrita.
Obrigada, obrigada. Mas eu sempre segui um ritmo. Aliás, eu escrevo ouvindo música, né? Escrevo os livros, quase todos eles foram escritos embalados, assim, por um tipo de música que não necessariamente tem alguma relação com o próprio livro, sabe aquilo assim? Eu ouço por uma concentração. Lindo isso que a Anitta disse da paisagem sonora, que é o meu quartinho sonoro daquela escrita.
Ainda que eu não fosse cadastrada, podia entrar no hospital sem propriamente atender. Não existe norma regimental ou estatuária que restringe o livre acesso de médicos em unidades hospitalares. Uma visita social médica é aceita pelo Conselho Federal de Medicina. Você só precisa agir como médica e não dançarina. Vesti o jaleco novo, toquei meu nome bordado, Cecília Tomé Vilela. A ala da maternidade estava lotada. Diminuí a marcha para ouvir uma discussão na porta da sala 2. Uma doula discutia com o pai do bebê por nascer. Você fica aqui fora, está deixando a mãe nervosa, inibindo os hormônios do parto. A doula estava segura, plantada na botinha de couro. Eu podia sentir o sândalo com carvão vindo do cabelo defumado em aula de yoga. Ela entrou, o pai sacou do bolso o celular e tentava uma ligação. Eu peguei meu telefone e fingi o mesmo. A senhora precisa chegar logo e resolver, eu vou bater nela. No mesmíssimo segundo, a minha melhor parceira, a obstetra Maria Amélia Aguiar, entrou no setor. No celular com o pai, ambos desligaram os aparelhos ao se verem. Me mantive ao telefone para que não precisássemos nós duas nos alongar com o reencontro. Ela acenou e foi imediatamente cooptada pelo pai. Maria Amélia certamente supôs que eu estava com algum obstetra. Mas quem? Eu inventaria depois.
Então, eu estava para escrever a pediatra, por exemplo. Eu gosto muito de escrever ouvindo música clássica. Ela não é neutra. Longe, absolutamente longe dessa neutralidade, mas como ela tem uma riqueza de composição, ela, não sei, acho que leva para caminhos neurais que darão em palavras mais abertos e mais amplos, sabe? E na Sicília eu fiquei ouvindo música dos anos 90, Depeche Mode, Pet Shop Boys, George Michael, sabe?
Que legal.
E ouvindo, e eu nunca ouvi uma coisa, um som assim mais pop. Também pensei nesse texto assim bastante. Não fiz escaleta, eu tava vindo de uma escaleta bem rígida, falei, não quero saber de escaleta na minha frente. Então, assim que eu vi o tom ali nas primeiras páginas, eu segui num mês de escrita para erguer o texto, né? Essa coisa de saber o seu tamanho, como eu estava te dizendo assim, né? Eu sei mais ou menos quantas páginas eu consigo produzir por dia, e um mês eu teria meu original lá de 120 páginas, sabe? Então, fui nessa toada, e nesse ouvindo pensando numa coisa... não vou saber para onde ela vai, assim, eu vou seguir frase a frase, seguindo frase a frase, lupando essas músicas, assim, que são músicas, por exemplo, que poderia estar ouvindo numa rádio, que poderia estar ouvindo num elevador, uma coisa mais cotidiana, uma coisa urbana, de fato, cotidiana, da coisa comezinha de abrir porta, fechar porta, faz café, não faz café, calça meia, põe um casaco, entra no carro, abre a cerveja, lirismo zero, realismo mágico então, lança chamas no realismo mágico, experimentando isso, sabe, experimentando, porque os Malaquias, ele é lírico, ele vem de um realismo mágico, as miniaturas, lirismo, falando de sonho com lirismo zero, essa também era uma ideia para o livro, escrever sobre sonho sem lirismo, mas com um realismo mágico ali, bem entranhado na coisa, e esse era sem sem os meus recursos anteriores, assim. Agora sem as mãos, sabe aquela coisa?
Sim. Pula num pé
Agora essa
só.
bicicleta em velocidade. Isso, agora sem as mãos, pulando num pé só. E foi delicioso, assim, dos processos de escrita, Paulo, que eu mais gostei, assim. Nossa, que delícia, que
Que
delícia.
demais. Não, e é muito legal pensar também, né, que cada processo pode ser diferente e também que os processos eles dialogam com a gente, né, sobre as possibilidades, sobre os modos, né? Isso que você estava falando mesmo, eu também, quando escrevi O Cara Marfisa, eu também fiz muito da escaleta. Inclusive, quando a gente se encontrou, quando eu estava no começo da escrita ainda, a gente falou sobre esses procedimentos e depois eu usei muito eles, e, enfim, escrevi todo ele com escaleta e agora estou escrevendo um novo também que, sei lá, faz uns 3 meses aí que eu botei fogo em toda a escaleta e falei, não quero mais, não quero, deixa eu me surpreender um pouco aqui comigo, porque eu estou muito previsível, não tá dando.
Deixa eu te entrevistar então, por favor, um pouquinho. Depois do seu belíssimo Cara Marfisa, nossa, tão poético, assim, você foi para um caminho assim tão, uma escrita tão segura, tão foda, sabe? E para onde que você tá indo agora?
Bom, eu tô num momento assim, na verdade eu tô escrevendo um livro que eu já comecei a escrever ele umas 3 vezes também. Depois comecei a escrever um outro, mas agora voltei nesse primeiro e agora acho que vou encaminhar ele de um outro jeito. Mas eu tô agora numa história que tem a ver com um pouco a história do Cara Marfisa, porque ainda tem uma coisa ali no interior, um pouco com aquelas mulheres,
Famílias,
família.
mulheres, interior. É, eu acho isso incrível que você fez.
É, tem isso ali. É, mas agora tem uma coisa de. Tem uma relação mais. Eu acho que é uma coisa que parte desse mesmo ambiente, né? Dessa coisa do interior, porque o Cara Marfisa fica ali, né? Fica nesse ambiente. E aí agora a ideia um pouco foi furar isso. Então é alguém que está contando a história que já saiu dessa estrutura, né? Foi morar na cidade, tem uma vida, né, mais parecida com a minha, assim, numa grande cidade e tal. Mas que volta para essa cidade, então já contaminado agora de valores. Então é um pouco sobre esses valores da tradição familiar, junto com alguns valores contemporâneos, assim, de modos de se relacionar e de modos de se observar o outro, que promove um certo choque ali. Tô mais ou menos nesse caminho aí. Mas assim, também querendo abrir mão um pouco. Chegou um momento que eu tava assim, com a história do romance toda prontinha, sabe? Já sei tudo o que vai acontecer, já sabia até como ia acabar. E aí, para mim, começou a ficar meio produtivista a escrita. E foi interessante porque no Cara Marfisa eu tinha feito a mesma coisa e eu tinha achado delicioso. Porque eu me sentia seguro, assim, fluindo e tal. E aí agora eu comecei a ficar com a impressão de que quando eu ia escrever, eu tava só cumprindo uma coisa que já tinha sido determinada.
É, isso é muito interessante.
E aí falei, não, vou deixar acontecer.
É muito legal isso. É como eles são distintos, né? E acho que né? Porque também não há receita nem de um livro para outro do mesmo autor. Eu acho que o autor também pode não ter a receita dele mesmo, né? Como Paulo será no próximo livro, Paulo também não tem a receita.
Às vezes a gente fica também querendo ter, né? Querendo ter uma. Ah, preciso continuar alguma coisa para ter uma identidade, mas na verdade foda-se, né? Não precisa de continuidade nenhuma, né?
Ah, bom, eu desisti disso já. Eu já desisti. Eu não consigo, nem que eu quisesse. Não sei se. É uma dúvida também que eu tenho, assim. Se eu realmente optei pela escolha de fazer investigações, ou se isso é uma desculpa que eu me dei pelo fato de absolutamente não conseguir me repetir. Para o bem e para o mal.
Que bom, né?
Para o bem e para o mal. Mas que os livros trazem uma identidade própria ali para aquela história, né? Às vezes eu fico pensando assim, se é o tema que te joga. Porque a primeira coisa, não vem exatamente a linguagem, né? A voz, porque é só escrevendo. Mas quando você está pensando no livro, o tema já te joga para algum campo, né?
Sim, te joga.
E aí, a partir daí, esse campo vai pedir os seus acessórios, os seus instrumentos, né? O seu trator.
E sabe o que eu achei incrível também na Pediatra, que eu acho que também não é uma coisa que tinha nos seus outros livros, os romances, é o humor. Tem um humor ali puxado, né, pra, sei lá, um humor meio vil, assim, né? Mas eu gargalhei, assim, muitas vezes. Eu, tipo, li alto vários trechos morrendo de rir. Porque tem uma coisa, tem uma brincadeira, né, com as palavras que tem a ver com esse modo dela pensar mesmo. E que também reposicionam o discurso, né? O humor tem essa força. E uma coisa que eu também fiquei pensando lendo é que eu tenho lido muito poucas coisas engraçadas. Eu tenho lido. Então acho que a literatura anda séria demais, assim, essa contemporânea aqui brasileira, que é a coisa que eu mais leio, assim, porque eu me espantei de estar rindo tanto, assim. Então fazia tempo que eu não ria, eu acho.
Minha secretária sempre se impressionava com óbito e me olhava como se eu pudesse ressuscitar alguém. A medicina é milagrosa para quem não a pratica. Não é falta de vínculo da minha parte. Não tenho vínculo mesmo. Mas cansei de ver colegas empáticos praticarem medicina de barbearia e, por outro lado, médicos pragmáticos de pouco riso salvarem vidas apenas imitando o que aprenderam. Detesto crianças. E não sou eu quem as trata, mas a medicina que estudei. Posso não me enternecer com um bebê, mas tratá-lo com mais eficiência que um Jaime ninando o neonato numa rede de crochê na incubadora e evitando esteroides para não contradizer a natureza.
E é legal porque o riso ele reposiciona, né, o sentido. Então você tá lendo ali, tem uma coisa de, ah, meu Deus, que coisa estranha que ela tá falando, só que daí você dá uma gargalhada no meio, e aí aquilo já muda de perspectiva, né? Porque o riso tem esse poder de oxigenar todas as coisas, mistura ali, né? É uma loucura. Eu adorei esse tipo de humor aí que você construiu, que não era uma coisa que tinha nos outros romances, né?
Eu sequer achei que estava fazendo uma coisa engraçada, Paulo. Eu descobri isso quando eu lia trechos para o meu marido na cozinha, assim. Eu chegava na cozinha, falava mais ou menos de um pedaço e ele se dobrava. E mas assim, por que que tá engraçado? Isso aqui é engraçado? Ele falou, ah, totalmente.
É muito engraçado.
Mas eu mesma não tive assim crise de riso escrevendo, sabe? Era uma cócega angustiada maravilhosa. Era isso, assim, uma cócega angustiada, aquilo empurrando, assim, sabe? E era só seguir e tal. Eu tô morrendo de saudade do processo, porque eu tava vindo de um texto muito amarrado e foi uma soltura, sabe? Foi uma soltura. Um exercício de soltura, assim. Foi uma, sabe? Ah, deixa eu me alongar um pouco aqui, sabe? Assim. E aí, um grandíssimo foda-se geral, sabe? Foda-se não ao mundo, foda-se ao que eu vinha fazendo até aqui, sabe? Ah, deixa eu dar uma abraçada para um outro lugar aqui. Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia.
Ai, que maravilhoso.
E é uma pena, e é uma pena que isso não se repita, sabe? É lamentável. Que não significa que eu descobri uma soltura e que no próximo livro vai ser escrito em um mês, bem solta, bem uou, sabe? Pelo meu percurso, conhecendo meus percursos de escrita, isso não se repete mais.
Mas também pode ter outro, né? Que mais gostoso ainda, vai saber. Isso
Aí,
pode, né?
tomara, tomara. Mas é uma soltura que vai me ajudar muito para voltar para esse texto em andamento, porque ele tem uma enunciação muito, está muito dura, uma enunciação dura, sabe? Personagens que tinham assim umas referências muito sério, muito sério, muito ganancioso, no sentido de que eu colocaria um personagem que mora em São Paulo, cujo pai vai embora para o Chile, e eu avançaria um pouco no Chile. Depois ele vai viajar para a China, esse garoto, e avançar ali para a China e
Tinha uma
tal.
coisa das artes
E aí
marciais também, tal.
tem, é o próprio das artes marciais, exatamente. E a coisa das marciais, e eu já arranquei Chile dessa história, não tem pai que vá para Chile. Comentando com um amigo meu, escritor maravilhoso, o Alexandre Vidal Porto, não sei se ele já veio
Sim.
aqui ao
Não,
podcast.
ainda não veio. Vamos chamar em breve.
Deixa eu te dizer, ele está em construção de um trabalho, de um romance de temática gay também, como nos seus anteriores de temática. Essa condição passa a personagem pelo livro, como Clório, como Sérgio Y, Só que lá na Inquisição, numa pesquisa
Olha.
maravilhosa. Se eu
Que
fosse
demais.
você, já, olha,
Já vou catar
fica
o Alexandre
aqui.
por aí.
Você, olha, e é uma conversa incrível. Conversando com o Alexandre, a gente tem uma troca literária e tal, de escrita. Antes de lançar a pediatra, foi para ele que eu telefonei para tirar, falei assim, escuta, porque eu fiquei muito receosa, Paulo, de lançar a pediatra. Quando ela, eu falei, meu Deus do céu, mas isso aqui vai ofender na base de quantas pessoas, assim, todo mundo que lê vai se ofender. Como que vai, o que vai acontecer com isso aqui? Meda, meda. Enfim. E aí, e eu comentando do outro livro com o Alexandre, ele disse assim, mas por que que esse cara vai pro Chile? Bota ele aqui perto. Eu falei, gente, claro, esse pai vai fugir para Itanhaém.
Perfeito.
Itanhaém, Mongaguá, no máximo, sabe? Então, a bola foi indo pro chão, sabe assim, botando a bola no chão? Sabe, deixando muito próxima do que eu posso contar, do que eu posso narrar, entende? E aí, assim, todas as possibilidades daquilo, assim, tudo é possível narrar dentro do meu possível, entende isso? O impossível dentro daquilo que é possível, daquilo que eu abarco aqui debaixo da minha asa, assim.
E é legal ter a atenção ligada para esse possível, né? Qual é o meu possível, né? Isso que você falou, essa coisa do a ideia do seu tamanho, né? É também a ideia do seu possível, né? O que é o
Sim.
e como é que se adapta o impossível para caber no seu possível, né? Esse acho que é um jogo
É porque tudo
interessante.
é como a escaleta. A escaleta é o possível, né? Você
É.
delimita, a escaleta faz, você delimita ali contornos, né? Bota barreiras e fronteiras, né? Dentro da escaleta, o impossível é possível para baixo, certo? Se tem uma coisa em volta dizendo assim, bom, o personagem vai viver dos 5 aos 50 anos, é um limite que você bota na idade da personagem, só que entre os 5 e 50 anos, o impossível pode acontecer. A personagem começa em Itanhaém e acaba no Chile. Ele não vai para os Estados Unidos, ele não começa em Sergipe, não. Itanhaém, China, digamos assim. O impossível está aí. Sabe Xavier Demetri, é Viagem à Roda do Meu Quarto?
Sei,
A história
sei.
acontece dentro de 32 metros quadrados. E ele filosofa entre o homem e a besta, profundamente, com humor e com tudo, ali, num lugar de 32 metros. 34, não sei agora se é exata, mas de 30 e poucos metros quadrados. A escaleta, um homem pensando no seu quarto.
Acabou.
E os Malaquias, por exemplo, que foram 7 anos de escrita, eu tive crises com ele também. Texto travado. No caso, não era nem texto travado, ali era texto meloso demais, assim, porque tava uma coisa lírica, mais realismo mágico, teve, senti assim, umas coisas, assim, sabe? E aí eu tava com vontade de soltar, né? E comecei o Infanto Juvenil, que é o Sociedade da Caveira de Cristal, que é meu livro com mais páginas que eu tenho, acho que quase 200 páginas, né? É meu maior livro, assim. Uma aventura que se passa numa pandemia. Primeira voz, um menino de 13 anos, pensei, mas como que eu vou falar de um menino de 13 anos? Aí me imaginei com 13 anos. Fiz o retorno a mim mesma com 13 anos e me lembrei de que com 13 anos eu era muito segura. E é muito engraçado um adolescente muito seguro, porque vai dar tudo errado, certo? E aí eu parti dessa voz. Tá tudo certo, eu seguro a onda e foi só colocar a vida diante dele para as coisas se desfazerem.
Ah, então quer dizer que os livros entre livros, entre no processo de um livro já aconteceu então antes.
Sim. De estar escrevendo de contos e ter começado já um romance, tem mesmo uma. E tem momentos assim, mas tem o um foco, né? É paralelo, vai acontecendo ali. Mas esse de agora, por exemplo, o outro, eu abandonei mesmo para escrever a pediatra. E acho muito interessante, assim, fazer esse descanso para voltar para o outro. Tem sido, no meu processo, bem interessante. Isso é o tipo de coisa que dá para repetir no processo, que a gente fala, cada livro tem um processo, mas isso está aí uma coisa que dá para ficar. Uma coisa muito travada, ir para uns contos. Escrever uns. Aliás, escrever aquilo que você não sabe o que é ainda, na verdade, né? Porque soltura é essa, é pensar nem o que vai ser, né? Senão não é soltura, né?
É, o do ator vai que vai lá se alongar e se colocar no chão pra se estirar e, né, nem sabe quanto tempo vai durar aquilo, o que vai acontecer com o corpo, mas tá ali, né? Se dispondo, na verdade, ao processo. Legal.
Perfeito,
isso.
Perfeito, Paulo. Se dispondo ao processo. Acho que essa é a chave, assim. É uma disposição para o processo. E processo, já a palavra já diz, né? É um caminho.
Que a gente nem não sabe pra onde, né?
Não tem quem não goste do Bruninho, disse Celso. Olhei para ele com superioridade. Ele não sabia quem era o filho. Eu sabia. Trouxe comigo porque a Cacá está em casa de repouso. Precisou costurar a boca do útero para não perder a criança. A babá está com dengue e hoje eu pedi folga da firma. Ele não tem nada, Cecília. Eu não dirigi a palavra ao Celso, não tinha nada para dizer. Muitas crianças potencialmente enternecedoras passaram por mim todos esses anos. Não vou negar que criança me aborreça. Isso não mudou. Acontece que Bruninho podia ser um cavalo marinho ou um abajur. Por acaso estava manifesto numa criança. Era ele e era meu. Bruninho desceu do meu colo e me levou pela mão até o chão da sala, onde mandei colocar um tapete felpudo e uma caixa de brinquedos educativos. O menino pegou partes de uma girafa, escolheu a mais bonita e me deu o pescoço. Fala pra tia quantos anos você tem, pediu Celso. Bruninho não obedeceu. Estávamos retomando nossa ligação, que eu, no parto, interessada mais em seu pai, não havia percebido. Era meu filho.
Querida, então é isso. Tô felicíssimo por essa nossa conversa. E adorei o seu livro.
A Cecília, eu digo assim, Paulo, que esse é meu livro mais biscoiteiro. Cecília biscoiteira, maravilhosa.
Cecília biscoiteira, demais. Mas eu adorei, foi uma delícia ler. Eu li, reli, inclusive, pra gente gravar aqui. E fiquei muito feliz de reler também, olhando de novo outras coisas. E aí sugiro pra todo mundo que não conheceu ainda, aproveita. Já compra, já dá para os amigos de Natal, né? Já dá para mãe, para tia. Elas vão ter uns momentos bem, bem surpreendentes, certamente lendo.
E um luxo com a leitura da Rita Grillo. Quero já deixar aqui, anotado aqui, gravado aqui, a minha admiração pela Rita, e que é um prazer. Vou adorar ouvir essa leitura mesmo, uma honra.
Pois daqui a pouco já te mando aí o episódio prontinho para você conferir com a nossa amada Rita. Obrigado, Rita, também por estar aqui com a gente. E é isso, pessoal. Ajudem a divulgar esse episódio, comentem aí com seus amigos, mandem pro pessoal, comentem no Instagram, e a gente segue por aí. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.